Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Pastor Givaldo, de lá de Quipapá, estado de Pernambuco, é da Pentecostal Assembleia de Deus, e ele enviou um e-mail no programa passado falando aqui a respeito das quadrilhas de São João. E alguns irmãos enviaram e-mails preocupados com a posição que nós colocamos no programa, dizendo que nós, inclusive, temos nas nossas comunidades, todos os anos, promovemos as festas juninas, que são encontros para a nossa igreja. O pastor disse assim que ele já, inclusive, participou dessas festas lá no Nordeste e que são muito frequentes lá nesses meses de junho e julho. E eu quis dizer que essas festas não são ligadas à Igreja Católica, embora a Igreja Católica faça também as suas festas juninas. Mas elas são festas ligadas ao folclore interiorano. No estado de São Paulo e Minas Gerais, nós temos essas festas num sentido um pouco diferente daquele sentido que se dá no Nordeste. Lá as cidades promovem festas tendo em vista muitas coisas, principalmente o comércio e a diversão do povo. Do mesmo modo que nós não somos a favor de uma pessoa ir no carnaval ou sair por aí nas festas mundanas, nós não somos a favor de uma pessoa ir numa festa junina onde vai ter bebida, vontade, e as pessoas estão ali para desfrutar os prazeres da carne. Nós não somos a favor disso também. O pastor disse aqui que ele não concorda com o cristão dançando forró para se divertir. Não que nós vamos proibir os nossos crentes. Não pode haver proibição na Igreja de Cristo. Mas se a pessoa estiver perto do Senhor, ela vai evitar esses lugares onde tem muita bebida, onde tem gente mundana, onde as pessoas ficam ali fazendo coisas que não agradam a Deus. Então nós estamos falando aqui de festas juninas promovidas pelas comunidades cristãs, onde não existe bebida alcoólica, onde nós vamos encontrar irmãos nossos e vamos dançar, brincar juntos uns com os outros, as brincadeiras comuns ao folclore interiorano. No nosso ponto de vista, nós achamos que isso não desagrada a Deus. Desagrada a Deus se nós formos nos envolver lá no meio de uma festa onde está correndo o álcool solto, onde as pessoas estão fazendo coisas que não convêm. Assim também é com o carnaval e outras festas, aquilo que fique claro, então, aos nossos ouvintes, a posição da comunidade Despertai. E um grande abraço ao pastor Givaldo e que o Senhor Jesus te abençoe aí, irmão, no seu trabalho e na sua missão, nas tarefas que o irmão está desempenhando na região de Quipapá, no estado de Pernambuco. Falar em línguas, isso é um assunto complicado, né, irmão?
É verdade.
Isso é um assunto que está diretamente batendo aqui na rádio, né?
Sempre cai algumas perguntas dos irmãos querendo saber mais sobre falar em línguas e por aí, né?
É verdade. Olha, há um desejo muito grande no nosso coração de que os irmãos ouvintes da Despertai, que têm simpatia assim, pelo espírito, né, da rádio, das mensagens, das pregações, que os irmãos cada vez mais procure conhecer as escrituras sagradas e procure conhecer também os livros que complementam o entendimento das sagradas escrituras. Existem estudiosos que examinam toda a história das escrituras. E para nós termos uma boa ideia do que é que existe nas igrejas, nós temos que conhecer, não tem outro jeito. Nós temos que fazer um esforço para nós conhecermos um pouco mais as coisas e deixarmos de viver essa nossa fé fundamentada em chavões. Inclusive pastores, existem muitos pastores que vivem gritando chavões de cá, de lá, pegam uma passagem bíblica aqui, outra ali, tentando pastorear o povo através de passagens, tentando proibir o povo de fazer isso, de fazer aquilo. E nós precisamos procurar um melhor caminho. E o melhor caminho é o entendimento. Não adianta a gente querer fazer as pessoas crerem numa coisa que elas não entendem. E nós temos que compreender aquilo que é velho e aquilo que é novo. Isso é fundamental. É de fundamental importância nós separarmos o judaísmo do cristianismo. As igrejas hoje, as igrejas cristãs, elas estão cheias de práticas judaicas. e de conceitos judaicos. Isso faz um mal enorme aos crentes, que seguem numa fé que eles pensam ter e que o dia a dia mostra que eles não têm. Porque a verdadeira fé, ela traz para você uma vida nova e traz uma assistência do Espírito de Deus. Ainda que você sofra embates por causa do diabo, a sua vida, ela é cuidada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que te ajudar. Ele tem que te dar o sustento, ele tem que ajudar você a pagar suas contas, sem te dar uma vida de luxo, mas ele tem que te ajudar e te assistir em todas as suas dificuldades. Se nós não estamos tendo esta assistência, esse Espírito Santo, é porque nós não estamos em comunhão com ele. Os irmãos têm a certeza. Existe o Espírito Santo e o Espírito da Igreja. E se o Espírito da Igreja não for o Espírito Santo, nós poderemos estar sendo conduzidos em caminhos que não agradam a Deus. Na época do apóstolo Paulo, existia uma prática de se falar uma língua estranha, chamada língua dos anjos. São coisas distintas o fenômeno de se falar em línguas e falar a língua dos anjos. Falar a língua dos anjos é uma língua enrolada que ninguém sabe o que se está dizendo. Dizem que isso é a língua dos anjos. E falar em línguas significa falar numa língua conhecida dessa humanidade. Uma pessoa que não sabe falar aquela língua, ela fala numa língua que uma pessoa que está presente interpreta. Isso chama-se falar em línguas e é o que aconteceu em Pentecostes. Quando houve a manifestação de Pentecostes, lá não se falou a língua dos anjos. Lá se falou em línguas. São duas coisas distintas. Por isso Paulo faz uma crítica dura à igreja de Corinto, porque lá não se falava em línguas. Lá se falava a língua dos anjos. Lá no capítulo 13, quando ele fala do amor, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E ele só fala isso para a igreja de Corinto. Porque essa igreja tinha esse tipo de manifestação. Então, a nossa irmã Santina, lá de Amsterdã, na Holanda, é que nos faz essa pergunta sobre falar em línguas. É preciso separar essas duas coisas, viu, irmã? Separar o que é falar a língua dos anjos e o que é falar em línguas. São coisas distintas. E para saber disso, nós precisamos, evidentemente, estudar os livros. Estudar como era a história, como era o tempo do apóstolo Paulo. Quais eram os pensamentos, as práticas religiosas e todas as demais coisas que envolvia o presente momento em que o apóstolo viveu e todas as dificuldades que o apóstolo enfrentou quando o judaísmo quis entrar dentro da igreja cristã. Isso é fundamental. E as práticas gregas, as ideias gregas e muitas coisas que os gregos faziam, que havia pessoas que queriam colocar dentro da igreja cristã. Falar em línguas não é importante. Falar em línguas não quer dizer ser batizado. Vamos estar com o nosso coração bem aberto para saber disso, irmãos. Porque algumas pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo leva a pessoa a falar em línguas. Pode alguém que foi batizado falar em línguas naquele momento que ele recebeu o batismo. Mas não significa que todos os que são batizados falam em línguas logo após o batismo. O batismo é um toque do Espírito, que pode acontecer espontaneamente ou pela imposição das mãos de um homem de Deus sobre aquele que vai receber o batismo. Mas quem coloca a mão somente pede a Deus que ele seja batizado. Ele não garante que a pessoa será batizada. O batismo é do Espírito Santo. O que a irmã possa ver com serenidade essa questão de se falar em línguas e que possa ler também primeiro a Coríntios, capítulo 14, onde Paulo fala do dom de profetizar e do dom de línguas. Eu queria que os irmãos pegassem a sua escritura em casa e lesse 1 Coríntios, capítulo 14, onde Paulo fala do dom de profetizar e do dom de línguas. E veja lá você, meu irmão e minha irmã, veja lá você as restrições que ele faz a respeito do dom de falar em línguas. Ele não está fazendo restrições a respeito do dom de falar a língua dos anjos. Ele faz referências à língua dos anjos comum nessa igreja, mas ele faz também restrições ao ato de se falar em línguas. Ele diz que é um sinal para convencer o coração das pessoas descrentes. Os que são crentes não precisam de falar em línguas. Ele exalta a importância do dom de profetizar. Veja aí na sua casa, pegue a sua escritura, 1 Coríntios, capítulo 14, palavra do apóstolo Paulo.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.